Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Pobre, que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
8:02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde na droga que já vem malhada antes da gente nascer, mas que não precisa ser assim. É, sim, dá pra consertar. É, se a gente faz opções corretas, você tem resultados bons. Se as opções são erradas, o resultado também é ruim. Eu não sei, a transmissão tá boa aí, molecada?
Tá ótima.
Perfeitamente. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Bruno Capote.
Boa noite. Correria nos bastidores aqui, tudo certo.
Ninguém percebeu nada.
Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Coitada, olha, eu juro, é que ela não aparece, né? Ela é o ser que não aparece. Mas eu tenho, vem cá, meu amor, se mostra aqui. Diz que não e ainda fez um cara feio pra mim. Na hora, agora deu tudo errado. O Skype travou, não tivemos que trocar o laptop. Foi,
tá ótimo.
E como você sabe, Bob Furuia, eu tive uma manhã, estava meio ocupada, tarde, falei, não vai dar tempo, se prepara para não dar tempo. Deu tempo, cheguei e tal, não sei o quê.
Normal.
Né? E aí, tá aí a parte técnica resolve aprontar.
Sextou com emoção, tá valendo.
Sextou com emoção, não, mas deu tudo certo, graças a Deus, a nossa santa salvadora aqui, né? Aliás, o que seria de O É da Coisa sem a minha princesa aqui, né?
Agora, deu ruim aqui, Reinaldo. A gente perdeu o seu áudio, você está ouvindo. Não sei se o Reinaldo está ouvindo a gente, mas nós não ouvimos o Reinaldo.
Seu microfone desligou, Rei? Vê
aí.
Acho
que o microfone do Reinaldo era bom demais para ser verdade, mas está tudo certo. Daqui a pouquinho a gente continua com a imagem do Reinaldo, mas não com o áudio. Estamos resolvendo aqui para voltar em breve com o áudio do Reinaldo Azevedo.
Qualquer coisa sequência. A gente liga por telefone pro Reinaldo nesse comecinho, enquanto a gente...
O canal do telefone tá aberto.
Agora voltou?
Voltou!
Opa! Eita, tem a cana. Não, mas vai dar tudo certo! Vai
já
dar
deu, tudo já certo. Deu.
Tem gente vai querendo derrubar certo. Você, Reinaldo. Aqui, tem gente querendo derrubar você, Reinaldo.
É,
foi. Não deixa, não.
Derrubou o codec, minha mulher.
Ah, tá.
A gente não pode elogiar. Olha, mulher é assim, não elogia. Ó, oh, mentira. Olha aqui. Relaxa, meu amor. Toma um uísque lá, dá uma relaxada. Só põe pra eu me ver aqui que a tela ficou apagada. É, olha aqui. Vamos tocar a vida. Vai dar tudo certo. Bom, sim. Vamos ter de falar, né? Das coisas que estão em curso, do que aconteceu ontem, do que vai acontecer ainda na Câmara, né? Olha aqui, A gente precisa ter a noção. Bob Furuia. O Bruno Capoz. Eu não gosto de gente que, diante do extraordinário, diante do fabuloso, assim, diz, ah, não, acontece sempre. Eu já vi acontecer. Tanto quanto eu não gosto de gente desarvorada também, né? Eu lembro quando as Torres Gêmeas caíram e tal, eu fazia revista, aí eu cheguei, tinha povo lá que tá, ah, começou a Terceira Guerra Mundial! Eu disse, não, calma, senta. Primeiro vou fazer reunião, depois a gente vê, foge da guerra. Primeiro vamos organizar a edição, depois a gente vê. Então, método. Onde é que a gente se esconde, né? Então, eu não sou do tipo que entra em desespero fácil. Agora, também não sou do tipo que, ah, já vi isso. Não, acontece sempre. A gente tem que saber quando uma coisa é inédita. Isso que está em curso no Brasil, agora, nunca aconteceu. É preciso ter claro. Hã? Ontem se aprovou ali, né, a PEC do desespero, a PEC da reeleição, da tentativa de reeleição, a PEC que destrói as contas públicas. Na primeira votação, 72 votos a 1, na segunda, 67 a 1, com o único voto de discordância do senador José Serra. E a oposição votou. E tem gente que eu acho numa crítica injusta, dizendo, ah, a oposição está sendo conivente. Bom, queriam que fizesse o quê? O Bolsonaro preparou a cama de gato, preparou a armadilha para uma coisa com absoluta certeza. Bater no peito e falar, esses benefícios que estão aí, eu que dei. Todos. Né? Fui eu com o meu sacrifício e tal. Se a oposição fosse fazer a... Vejam bem, quando eu digo fazer a coisa certa, segundo a legislação, o Bolsonaro, esse arco todo, essa PEC, ela é ilegal. É preciso ter isso claro. Ela fere a lei eleitoral. Ela fere a lei de responsabilidade fiscal. Ela fere a Constituição. Claramente você tem aí um desvio de finalidade. Né? Está se alegando emergência numa situação que emergencial não é. Atenção, o fato de uma coisa ser desagradável não quer dizer que ela seja emergencial. O emergencial é aquilo que vem de maneira mais ou menos inesperada, que você, enfim, não está preparado. Atenção, a questão dos combustíveis está aí há quanto tempo? E nós já falamos disso aqui. A rigor, a questão dos combustíveis, Bob Furuia, sabe quanto tempo ela tem? 6 anos. 6 anos. Desde que se estabeleceu a paridade. E desde esse tempo, este jornalista aqui, né, porque ainda ontem eu falei sobre o nosso papel de crítico, né? O crítico não precisa ser político. Eu sou crítico, eu sou analista, eu não sou político. Né? Tratei disso ontem, lembra-se quando eu falei da desistência do Datena e tal?
Sim.
O papel do jornalista como crítico, que necessariamente não seria um bom político. Eu, por exemplo, não seria um bom político, porque eu não faço acordo, eu não concedo, eu não cedo. Político tem que ceder aqui, ali e tal, e por isso eu não sirvo para ser político. Hã? Agora, eu, desde sempre, dizia, escuta, façam uma política de preço de combustíveis, especialmente de diesel e de gás. Não deixe a população cozinhando com graveto. Olha o impacto que tem o aumento do diesel para transporte público. Transporte de comida. O Brasil, infelizmente, tem a malha... É bom que a malha rodoviária seja boa, pelo menos numa parte do Brasil. Mas o Brasil tem um excesso de transporte rodoviário. O Brasil não desenvolveu a ferrovia... Não usa o seu potencial de hidrovia adequadamente. Nem remotamente usa. Então o diesel tem uma importância fundamental na economia brasileira. Cria-se uma política de preço. Nunca criaram. Não é? Com a Petrobras dando os dividendos. Use isso para uma coisa. Não fizeram nada. Não fizeram nada. E aí, caminhando para as urnas, aí começaram os pacotes de generosidades. Esse último agora, de 41 bilhões, 250 milhões, mas atenção, é preciso ter claro, todas as generosidades, com todas as aspas que se queiram do Bolsonaro para tentar se reeleger, já custaram 332 bilhões. Isso tem impacto nas contas públicas. Isso eleva o juro. Isso faz subir o dólar. Isso derruba a bolsa. Isso cobra um preço gigantesco. Porque você elevando o juro em razão da desordem fiscal, você afeta crescimento, afetando crescimento, gera menos emprego. Você cai no ciclo maldito, no ciclo do capeta. E o que é curioso, o que é espetacular, é que essa gente fala em nome da responsabilidade fiscal. Eu disse hoje na minha coluna da Folha, não sei se vocês leram, espero que sim, né?
Com certeza.
Sempre.
Não, senão o tio vai chamar Doral no ar. Né?
Ih, volta a moda.
Bastou o negócio de matemática, pelo amor de Deus.
Mas eu comparei, Bob, o Bruno, eu comparei com a questão da literatura, eu comparei com o drama, o teatro. Uhum. Assim, é uma peça ruim, é um livro ruim. Se algum roteirista organizasse, ah, vou fazer uma peça de teatro, em que o cara é um vagabundo que faz o contrário do que diz. Personagem plano, assim. Ele parece bonzinho, mas ele é mau. Eu brinco com as novelas mexicanas, sabe? Uhum. A Mercedes. Que se chama Mercedes e o Ramon sempre pareceram pessoas boas. Mas a Mercedes e o Ramon, na verdade, eram maus.
Pero no mucho.
Pero no mucho. E aquele... Não, sempre mucho. Não tem o pero no mucho. É mal. Ele parece tudo de bom, mas ele é mal. E aquele que foi vendido como mal, no fundo era o bom. Até as novelas brasileiras superaram esse padrão. Já faz tempo. A novela brasileira é um sucesso porque as pessoas são um pouco más, um pouco boas. Eu até brinquei no texto, né? As pessoas têm 50 tons de bondade, 50 tons de maldade, tem zonas de ambiguidade. No governo Bolsonaro, é tudo uma caricatura. Ah, nós somos a turma da responsabilidade fiscal, Paulo Guedes. Oh, como não, como me esquecer de Paulo Guedes em 2018. O Bolsonaro saía falando para os pobres, pregando arma, perseguição a gays, a índios, mulheres, perseguição não, assim, contra as políticas de reparação, né, para ser preciso, as minorias, que estão destruindo, não sei o quê, e a ideologia de gênero que inventaram, essa porcaria que não existe, não sei o quê. Então, vamos pegar o voto, organizar o voto dos reacionários. E o Paulo Guedes, nos salões nobres, falando para senhores engravatados e poderosos, responsabilidade fiscal, não sei o quê, porque nós vamos e tal, olha, olha a desordem em curso. Desculpe com todas as letras, se você quiser responsabilidade fiscal, o Bolsonaro não pode continuar. Não sei quem vai ganhar, não pode continuar. Ah, é porque você quer que vote no Lula. Não, o Lula está na frente, agora tem mais dois candidatos. Agora, isso aí, se essa desordem está sendo feita para ser reeleito, o que mais vem pela frente? Isso acabaram com as contas públicas, destruíram as contas públicas. E de uma forma perversa, porque se a oposição vota contra, e aí o Serra foi o único voto, se a oposição vota contra, para, tá vendo? Não quis dar, né? Não quis dar R$200 a mais para os pobres. Não quis dar o passe de graça para os idosos. Não quis dar o auxílio para os caminhoneiros. Não quis dar o subsídio para o etanol para ele continuar competitivo em relação à gasolina. Olha como você é mau. Nunca se fez isso. Nunca se fez isso. Desde a redemocratização, porque evidentemente com a redemocratização vem as eleições diretas, nunca aconteceu nada parecido. Aí alguns bananas ficam falando, ah, o Reinaldo reviu a posição dele em relação à pedalada da Dilma. Primeiro que, de fato, voltei ao caso e vi e não era pedalada mesmo. Mas ainda que tivesse sido, só a PEC dos precatórios, comparado com aquilo que se chamou pedalada da Dilma, né? Mas esse é um negócio tão astronomicamente maior, é tão absolutamente incomparável. Só agora, no rombo de agora, são quase 42 bilhões. Eu sei lá se vai ter efeito eleitoral. Cumpre a oposição fazer a luta política também, né? Explicar como nós chegamos a esse estágio de coisas, a esse estado de coisas, e o que é que o governo tem tentado fazer, não para minorar a situação, mas para ganhar a eleição. Porque a perversidade também não se disfarça. Ela é explícita. É até o fim do ano. Depois acabou. A única coisa desse pacote que vai permanecer em havendo é a inclusão de 1,6 milhão de famílias no Auxílio Brasil. Fora isso, tudo acaba em dezembro. E aí, em janeiro, os governadores reeleitos, os governadores eleitos, eventualmente o sucessor de Bolsonaro, caso ele perca a eleição, estará com uma batata quente na mão. Porque também a renúncia fiscal que a União fez, que o governo federal fez, de combustíveis, também acaba em dezembro. E quando acaba, o preço sobe. Ou então se mantém, mas se mantém com que dinheiro? É essa gente que representava a responsabilidade fiscal. E aí, com a devida vênia, vão algumas lideranças empresariais cobrar do Lula respeito ao teto? Respeito ao teto? Considerando que o governo Bolsonaro está fazendo? Vocês estão brincando? Vocês estão brincando? O próximo governo? Bolsonaro? Bom, Bolsonaro não sei o próximo que seria. Desculpem. Não tem mais referência. Não tem mais referência. Não tem mais GPS, não tem mais nada. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. A união da truculência do Bolsonaro, com a incompetência generalizada do governo e com a cupidez, do Centrão, criou, e aliás, hoje eu vi editorial do Estadão, outras pessoas escreveram um artigo, mas a expressão original, como vocês sabem, foi deste programa. A verdadeira herança maldita é essa. Que o Bolsonaro vai deixar. O PT lá atrás falou da herança maldita do Fernando Henrique. Não era maldita, não. Era bendita. Maldita será essa. O país está sem âncora fiscal nenhuma. Sem referência nenhuma. Tudo pode acontecer. Como na música do meu amigo Guilherme Arantes, só que aí está apagado. É farol no mar da incerteza, mas farol apagado. A única coisa que tem é o mar da incerteza. A oposição que vote contra. Claro, é tudo que o Bolsonaro quer, que a oposição vote contra. E não estou censurando o voto do Serra, não. Foi um voto certíssimo no mérito. Aliás, um político conhecido por votar segundo suas convicções, acabou. Sem receio de parecer indelicado. Né? E disse a coisa certa a respeito. Agora, queriam que a oposição fizesse o quê? Isso é o vale tudo. Isso é o vale tudo. Destrói-se institucionalidade, destrói-se contas públicas, destrói-se o espaço da convivência democrática. Porque se um governo foi para a derrota. Vocês imaginam derrota eleitoral fazer o quê? Vocês imaginem se em 2002 o Fernando Henrique, em nome, em defesa do seu candidato José Serra, que disputou pelo PSDB e foi derrotado pelo Lula, você imagina se o Fernando Henrique tivesse feito algo parecido. Entendeu? Ou se a Dilma, no primeiro ano da reeleição, em vez de um pacote contracionista que ela fez, cedendo a pressões e tal, ela tivesse feito isso que o Bolsonaro está fazendo. Entendeu? E aí vem Paulo Guedes falar em nome das regras do jogo. Hã? Não, isso que está sendo feito não é nem liberal, não é nada. Isso é populismo rasgado, vagabundo, ordinário de um governo que não se planejou. Insisto, ilegal. É tudo ilegal. Olha o sinal que isso deixa. Vem cá. Digamos que o Lula ganhe a eleição. Aliás, eu andou dizendo que talvez não concorra a eleição se ganhar, não sei o quê. Não interessa, mas imagina. Se o Lula ganhar a eleição e resolver fazer isso tudo em benefício daquele que for o seu candidato, ou de si mesmo, se concorrer à reeleição, aí, bom, quem terá inaugurado essa era terá sido o Bolsonaro. E eu encerro esse comentário inicial, esse editorial, dizendo assim, que ironia, não é? Senhores do capital, será que vocês vão ter que contar com Lula mais uma vez? Mais uma vez, porque foi o que se viu em 2003, 2004. Vocês vão ter que contar com Lula de novo para manter a disciplina fiscal do país? Lula, que se vende por aí como esquerdista, ou socialista, ou comunista, essa bobajada toda? Para manter a disciplina fiscal? Ou mesmo Ciro Gomes, que tem um monte de gente que tem medo, não sei o quê, para manter a disciplina, se for o caso. Ou a Simone Tebet. Mas é claro que o Lula lidera. É o mais provável presidente hoje. E dificilmente se Bolsonaro se mantiver no segundo turno, vai se manter. É muito difícil que um presidente não seja um ou outro. Vem cá, a disciplina fiscal hoje, a disciplina fiscal hoje está mais próxima de quem? De Lula, que já governou por 8 anos, ou de Jair Bolsonaro, nesses 4? Não, isso aqui não é defesa de voto, não, até porque estou falando com o capital agora, e eu sei que o Lula não é o predileto. Eu estou perguntando a vocês, isso é disciplina fiscal? Quando foi que se fez algo parecido? Hã? Nunca. Insisto, fere lei eleitoral, fere lei de responsabilidade fiscal, fere a Constituição. Hã? E, no entanto, terá curso. E terá um custo também, muito grande para o país. É um atraso gigantesco que está aí. Né? E claro, não foi a primeira vez. Insisto, desde o começo, pegando desde da PEC dos precatórios, são 332 bilhões jogados na tentativa da reeleição para compensar a incompetência. É disso que se trata. Ah, vamos aos fatos do dia, Senado aprova, PEC, Serra, voto contra, tal, vamos dando uma resumida aí, vamos lá, molecada. Aí.
Vamos lá, você estava falando dos mercados, né, Reinaldo, vamos trazer então agora um pouquinho da reação do mercado, porque esses dados iniciais você já contemplou muitíssimo bem. O mercado reagiu mal a aprovação dessa PEC. Ontem a bolsa fechou em queda e o dólar disparou. Dólar muito alta, hoje disparou de novo, tendência continua no começo desse dia. Virou a tarde em relação à bolsa, mas o dólar muito, mas muito alto. É a maior cotação do dólar em 5 meses. O dólar fechou em alta de 1,65%, R$ 5,32. E a bolsa, que ontem tinha caído, deu uma leve subida, né? Alta de 0,42% aos 98.953 pontos. Apesar dessa pequena recuperação de hoje, o Ibovespa vem em trajetória de queda, abaixo dos 100 mil pontos. A Bolsa de Valores de São Paulo teve o pior resultado desde março de 2020, lá no comecinho da pandemia. Em junho, o índice caiu 11,5%. Nesse mesmo período de junho, o dólar subiu 10%.
Olha, esperavam o quê? Né? Não, e eu, mais de uma vez, conheço gente do mercado e tem muita gente assim, nossa, porque você, afinal de contas, o governo está fazendo as coisas... Tá fazendo as coisas certas? É isso mesmo? Depois disso, virá o quê? Até agora, as urnas não têm respondido. Vão responder? Eu não sei. Agora, existe aí uma coisa um pouco perversa, né? Que é a certeza, se parte da certeza de que sim, você pode comprar votos. Então você vai, um país que vive uma situação dramática do ponto de vista social, né? E você parte do princípio, e o Centrão está aí no comando, né? Parte do princípio de que R$200 a mais você vai comprar o voto dos pobres. É essa a perspectiva. Né? Porque se a gente faz, se a gente recapitula tudo que tem, né? Na verdade eu falei 343 bilhões, aliás, vale a gente listar aí essa bilhões de medidas de eleições. Vamos dar alguns números aí, vai, para que soma esse volume formidável de dinheiro, né? E como o governo é ruim demais, até agora efeito eleitoral não obteve. Vai lá.
Esse não foi o único pacote de bondades eleitorais do governo Bolsonaro. Teve muita coisa lá atrás também, ou seja, já foram bem mais do que esses 41 bilhões de reais. Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra que os vários pacotes até agora já superaram a cifra dos 343 bilhões de reais. Além das medidas para diesel, gasolina e gás, as ações incluem ampliação de programas sociais, antecipação de pagamentos aposentados, saque do FGTS e linhas de crédito. A gente vai lembrar aqui alguns valores. Primeira, ampliação do Auxílio Brasil para R$400. Custou 56 bilhões a mais em relação ao orçamento do Bolsa Família. Novo aumento do Auxílio Brasil, agora para R$600, mais 26 bilhões de reais. O primeiro auxílio...
Só uma coisa, Bruno, só até o fim do ano, tá?
Isso.
Depois não tem mais.
Tá. Pois acaba. Depois, o primeiro auxílio gás, Reinaldo, totalizou quase 2 bilhões, 1 bilhão e 900 milhões de reais. A ampliação desse Vale Gás agora, mais 1 bilhão. Criação do benefício para caminhoneiros, 5 bilhões e 400 milhões. Antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, 56 bilhões de reais. Essa medida não tem impacto fiscal, mas foi anunciada num pacote para criar notícias positivas para o governo, né, Reinaldo? E o saque extraordinário do FGTS de 30 bilhões de reais, além também de várias linhas de crédito, Reinaldo.
E aí os boca de sapo começam a dizer, tá descontente, né? Porque agora que os pobres estão tendo benefício, é contra benefício para pobre? Não! Por que que o governo não foi fazendo uma política, então, consistente? Vem cá, qual é? Nós temos uma política de distribuição de renda, redistributiva? Qual é a política? Qual é o norte? Além de ser essa coisa de barata voa. Não tem. Se o Bolsonaro estivesse bem nas urnas, essas coisas estariam assim, dessa maneira? Não também. Agora, não está bem justamente porque a situação é dramática. Ah, se a situação é dramática, então nós vamos de remendo e remendo, emenda, emenda, de legalidade e legalidade, até ver se a coisa dá certo. Vai dar? Será que vai dar voto? Será que a vida do pobre melhora substancialmente? A gente tem alguns números aí.
Isso. Né?
Vamos lá.
É uma pergunta que fica, né, depois desse pacote de ontem, Reinaldo. E aí a gente traz aqui, a gente lembra um dado sobre cesta básica, né? Porque é uma coisa que você disse ontem aqui, que acho que vale a pena lembrar, que a inflação continua alta. E a previsão é que ela fique alta por muito tempo. E a inflação atinge todo mundo, né? Do rico ao pobre. E essa inflação alta faz com que a comida fique muito cara, e a gente está falando de comida do dia a dia. É, o Diese, ele mede o valor da cesta básica, né? E em São Paulo, por exemplo, ela é hoje, a cesta básica, custa R$ 777,00. Ou seja, ela é bem mais cara do que esses R$ 600,00 do Auxílio Brasil.
Pois é. Mas mesmo assim eu não sei. Olha, vejam, a gente tem que considerar o seguinte. O Mauro Paulino, ex-diretor da Datafolha, né, que agora é comentarista da Globo News, meu amigo Mauro Paulino, lembra sempre que o voto dos pobres tende a ser um voto pragmático. Tá bom, eu tendo a endossar. Tá ruim, eu falo, bom, então vamos trocar. Majoritariamente é isso. Agora, é claro que tem pobre que também dá voto ideológico. Você não vota, escrevi hoje, você não vota só com o estômago. Você também vota com valores. É por isso que Bolsonaro insiste tanto na sua tese, nas suas teses reacionárias. Então, será que uma melhora discreta na vida dos pobres até a eleição, faltando 90 dias, uma melhora discreta na vida dos pobres, mais a questão ideológica, né? Aborto, não sei o quê, Deus acima de tudo. Será que juntando essas duas coisas ele consegue o que ele pretende? Agora, o que não é possível é destruir as contas públicas desse modo. Porque aí ele não compromete só o governo dele. Ele está criando dificuldades para os futuros governantes. Ministra Rosa Weber, STF, SMS, o que não tem mais? Vai lá.
A ministra deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara e o Senado se manifestem sobre a lei que limitou a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo. Ela é relatora de uma ação que questiona esse teto, ação apresentada por 11 estados, mais o Distrito Federal. A decisão da ministra é de ontem, foi publicada hoje. Rosa Weber também determinou que a ação seja julgada diretamente no plenário da corte. Disse que o tema é de relevância e especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Depois do prazo dado ao chefe do Executivo e às casas legislativas, a ministra deu mais 5 dias para a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.
Olha, eu tenho muito orgulho de juristas, advogados acompanhar esse programa e terem apreço por algumas coisas que eu falo, nem sempre concordamos, claro, né? Mas o meu diálogo com eles é intenso, né? E dizem, Bob Furuia, que eu até tenho algum talento para a área. Eu acho. Eu tenho algum talento. Sim. Um pouco de memória. Também isso é ilegal, é bom ficar claro. Também isso é ilegal. Porque não se trata apenas de arregaçar as contas públicas, se trata de arregaçar também a legalidade. Se os próximos governantes forem seguir o padrão do Bolsonaro, nós caímos na mais absoluta desordem. E pensar que essa era a gente que falava em nome da ordem. Né? Cercada aí de militares que falam das quatro linhas e do não sei o quê. Lula falou sobre a PEC, vamos lá.
Isso, o ex-presidente Lula criticou Bolsonaro, né, por essa PEC dos benefícios, disse entender que o povo precisa sim do dinheiro, mas que Bolsonaro faz uso claro da máquina para fins eleitorais. A declaração foi dada em entrevista a uma rádio de Salvador. O ex-presidente afirmou o seguinte, aspas para o Lula: o que o Bolsonaro sabe é que o problema dele não é a urna eletrônica, o problema dele chama-se povo brasileiro. É por isso que ontem ele mandou várias medidas para dar dinheiro, aumentar auxílio emergencial, aumentar vale gás, auxílio para motoristas. Tudo bem, eu acho que o povo tinha mesmo que pegar esse dinheiro. Mas não é isso que resolve o problema, porque tudo isso vai acabar em dezembro. Na verdade, o projeto que ele mandou é um projeto eleitoral. Ele acha que pode comprar o povo.
Bom, desculpa, ele tá certo.
Ah, você falando que o Lula tá certo, eu não tô nem uma surpresa. Bom, queridos, eu falei antes. Eu falo o quê? Aliás, Datavênia, o primeiro diz assim, tudo isso é legal, filho. Mesmo, tá escrito. Tá escrito, tem vídeo. Ah, então não, como é legal, não vou pegar o dinheiro. Ora, tenha paciência, claro que vai pegar, né? Vai pegar, tem de pegar. Comer um pouquinho mais, comer melhor, se der para comprar gás, não sei o quê. Aliás, outro dia a associação aí das empresas que, da área de gás, dizendo, o auxílio gás, as pessoas em vez de comprar gás estão gastando em outra coisa. A hora não me diga. É que é preciso ter o que cozinhar também, né? Às vezes você não tendo o que cozinhar, Bob Furu, em vez de comprar gás, compra comida. E continua a cozinhar com graveto. Tem 33 milhões de pessoas passando fome, pô. Que é o quê? Usa mesmo. Lula disse que se eleito não concorre à reeleição. Aí. Quer dizer, não disse.
É, sugeriu. Não foi bem com essas palavras, mas falou mais uma vez no tema. Reinaldo afirmou, por exemplo, que tem apenas 4 anos para deixar o país tinindo. E defendeu a entrada de novos quadros, novos nomes, para disputar a eleição presidencial. Ele disse o seguinte: daqui a 4 anos a gente vai ter gente nova disputando as eleições, quero deixar o país preparado. Não vou ser o presidente da República que está pensando na reeleição, vou ser o presidente que vai estar pensando em governar este país por 4 anos e deixar ele tinindo, tinindo. Lembrando que hoje Lula tem 76 anos, em 2026 terá 80 anos.
O Adenauer foi muito mais longe, até aí, enfim, se a pessoa tiver em condições, se estiver saudável, com as ideias no lugar, evidentemente, você, não, 80 não pode. Tá lá o Biden com 80, se bem que ali... Mas o Lula, acho que... Eu sou muito franco, acho muito difícil... Que se o Lula fizer um governo virtuoso, não seja ele próprio candidato se ele estiver em condições adequadas de saúde. Agora, se ele também estiver muito bem e não quiser, o governo estiver bem, se eleito for sempre, né? E quiser fazer um outro nome, a gente sabe que ele tem uma formidável capacidade de transferir voto. Né? Ele transferiu o voto da cadeia e botou um candidato no segundo turno em 2018. Hoje o Haddad é muito conhecido, mas à época, em alguns lugares, falava o Andrade, o candidato do Lula. No PT não é tão fácil assim. Então não vai outro, não vai o Lula. Até porque se abre também uma concorrência interna ali, é preciso tentar formar então um candidato desde já. Né? Não é tão tranquilo. Não é tão tranquilo. Mas... Né? É aqui que ele falou que o Brasil precisa de armas... Não, mas de qualquer modo, vamos lá, vai. Bolsonaro e a entrevista para aquele delinquente, vai.
Isso, a entrevista foi ao apresentador Tucker Carlson, da Fox News americana, um dos jornalistas mais ligados à extrema-direita no país. Conversa foi ao ar.
É um vagabundo, deixa eu falar uma coisa. É um vagabundo, é um canalha, é um fascistoide. Que tem essa assim, agora... Que virou esse negócio, tudo pode ser jornalista. De vez em quando aparece uns loucos, uns babão, umas lambisgoia, uns malucos. Sou jornalista. Né? Ou porque estudou jornalismo, ou porque se tornou jornalista na prática, aí, não sei o quê, falando as maiores barbaridades em nome da liberdade de expressão. Então, este canalha, por exemplo, em nome da liberdade de expressão, ele diz que está em curso nos Estados Unidos a tese da substituição, que é substituir o povo branco por imigrantes, que isso é uma política dos democratas para mudar a natureza, não sei o quê. Faz um discurso anti-imigração delirante, botou em dúvida o resultado das urnas, incentivou na prática o avanço contra o Capitólio, fez campanha contra a vacina, é um canalha. Não é um jornalista. Ai, você não suporta divergência. O quê? Com gente que acha que a Terra é plana? Não. Não tenho papo. Com gente que acha que vacina não funciona? Também não. Ah, não tenho direito de existir? Tenho direito de existir. Eu só não preciso chamar de jornalista. Ou chamo de idiota, porque é desinformado, ou chamo de canalha, porque ele sabe que está mentindo. E está fazendo politicalha. É assim. Não tem essa. Ai, não, é jornalismo, é canalha. Canalha. Canalha, racista. É isso que é.
Vai. Bom, é esse sujeito, Tucker Carlson. Bolsonaro conversou com ele ontem e disse... A entrevista foi ao ar ontem, na verdade. Bolsonaro disse, entre outras coisas, que se a esquerda voltar ao poder no Brasil, nunca mais vai sair e o país vai seguir o mesmo caminho de Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia, e que a América do Sul se tornaria toda vermelha e os Estados Unidos ficariam isolados. Bolsonaro afirmou também em outro momento que não se vacinou contra a Covid-19 e fez críticas aos imunizantes, elogiou, por outro lado, remédios ineficazes contra a doença. O presidente também minimizou a existência de racismo no Brasil, disse que não é tudo isso, disse que o desmatamento na Amazônia é muito menor do que os cientistas dizem, e ele declarou ainda que quer repetir, aqui no Brasil, as leis de armas dos Estados Unidos.
Só isso, né? Ele quer que o menino saia levar até o supermercado da esquina para comprar rifle. Entendeu? Que aqui no Brasil nós temos coisas dramáticas que acontecem com armas, etc e tal, mas assim, as chacinas, aquele estilo, não temos. Né? Vai ver que precisa também. Já disse, não adianta números. Os Estados Unidos, em relação aos países com o mesmo IDH, a Europa desenvolvida, tem 15 vezes o número de homicídios com armas de fogo da Europa desenvolvida. 15. Só. Olha a nossa tradição. Qual a tradição? De matar as pessoas? Eu acho que o Bolsonaro tentou criticar o Lula, mas eu, se sou PT, uso isso na campanha eleitoral.
Sim.
Desde já. O Bolsonaro virou um propagandista do Lula.
Uhum. Falando aí em Bolsonaro, Lula, armas, o atual presidente fez ontem à noite uma crítica ao ex-presidente. Tentou fazer uma crítica ao ex-presidente. Só que não teve lá o efeito desejado para o público em geral, fora da bolha do Bolsonaro, e acabou virando motivo de piada nas redes sociais. Durante a live de toda quinta-feira, Bolsonaro pegou uma notícia impressa e disse que os clubes de tiro aumentaram no Brasil durante o governo dele. Na sequência, afirmou que Lula vai acabar com todos esses clubes e vai fazer sabe o quê? Sabe o absurdo que ele vai fazer no lugar desses clubes?
O quê?
Biblioteca, Reinaldo.
Não!
Exato.
Biblioteca, não.
É o apocalipse, Reinaldo Azevedo.
Vai acabar com o clube de tiro pra fazer biblioteca.
Não dá. É inadmissível isso.
Não, não, eu entendo que livro pra essa gente seja atentado terrorista. Eu entendo. Que eles confundam o livro... Não! Livro, bomba! Olha o arsenal da minha casa, porra! Olha o arsenal!
Isso é perigoso demais, olha isso!
Isso é o que se vê aqui! Fora o que tem pra lá! Ai, quantos livros você tem? Eu sou um armamentista dos livros! Eu assim, a pessoa entra aqui, eu pego o livro e saco contra ela! Tá no ar, põe no ar.
Vamos assistir, vai.
Loja de Água do Brasil. Quando nós assumimos, né, tinha em torno de 1.650, agora temos 2.850. Quanto é que dá? 600 a mais, vê quanto é que dá mais, né? 1.650 para 2.850. bem pouco, faz conta aí. Pô. Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de arma de fogo no Brasil. Não se esqueça que outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Tá? Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar aí, vai virar biblioteca, tá? Como se ele fosse algum exemplo para isso.
E o Saxida ali do lado, que orgulho, não, Saxida, hein? Pesquisador de pé. É. Já tirou sua licença para tirar, Saxida? Já jogou fora seus livros? Queimem-se os livros! E erijam-se monumentos em favor das armas. Dizem que agora eu virei lulista radical. Mas nem eu falaria isso do Lula. Imagina eu. Lula vai acabar com os clubes de tiro e vai fazer no lugar bibliotecas.
Muito parcial, né?
É. E sem contar, né, o Bolsonaro, não vou recomendar o Dario Beca para ele, né? Que cuida do que me há de cabelo. É, mas essa cor, filho, do cabelo, tá ruim isso aí. O que aconteceu aí? Esse amarelo gema de ovo, hein? Coisa mais estranha, né? Coisa tão esquisita isso. É, por falar em livros e armas...
Não, gente, é verdade, é isso. O gancho é esse.
Olha, eu não sou humorista, mas pra quem é, a concorrência tá fogo.
A realidade, entendeu?
É meu texto de hoje na Folha. Se apresenta o governo Bolsonaro como um roteiro, como uma coisa, o diretor vai falar, eu não vou representar essa porcaria, é muito inverossímil isso. Entendeu? Porque tem o conceito de verossimilhança, tem a Platão, o conceito de Platão, e tem o aristotélico, que é o que é o mais, enfim, dá conta com eficiência da questão. Você tem que representar coisas que sejam verossímeis, Bob Fruia. Assim, você não pode fazer um negócio que seja tão descolado da realidade, tão absurdo, que o cara fala assim, não, isso aqui não
vai colar. Né?
Isso jamais aconteceria. Portanto, tem que ser um troço verossímil. Ou então você parte para o surrealismo explícito. Tá. Agora aqui, assim... O cara fala, não, esse roteiro é muito ruim, não, isso não ia acontecer. Imagina se alguém vai dar esse tipo de medalha.
Vai. E deram, Reinaldo. O deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, condenado a 8 anos de prisão pelo Supremo por ataque às instituições, depois perdoado pelo Bolsonaro, recebeu hoje a medalha Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional, homenagem que é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades, intelectuais que contribuíram para o universo da literatura. Entre eles, Gilberto Freire e Carlos Drummond de Andrade. Drummond de Andrade e agora o Daniel Silveira. O presidente da instituição, o Luiz Carlos Ramiro Júnior, ele não justificou essa escolha pelo Silveira. Imortais da Academia Brasileira de Letras, e que também seriam agraciados hoje, escritor, poeta, tradutor, o Marco Lucchesi, professor emérito também da Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Sequim, eles recusaram a medalha. Nas redes sociais, o Lucchesi disse que se aceitasse estaria referendando Bolsonaro, que disse preferir um clube ou stand de tiro a uma biblioteca.
Meu microfone estava caído, não sei se uma hora não deu para me ouvir. Ah, olha, eu quando vejo Daniel Silveira, a primeira coisa que eu penso é livro.
Sim.
A gente olha e fala assim, mas livro.
Estudioso.
Isso é uma biblioteca ambulante.
Ficou forte, né? Assim.
Vai acabar o quê? Assim que o Lula se ganhar, fechar os clubes de tiro, criar bibliotecas, quem vai ser o frequentador habitual?
Daniel Silveira.
Daniel Silveira.
Claro.
Ai, Jesus Cristo. Ah, rapidamente, eu tive de ir ao Einstein hoje, né? E eu fiquei feliz porque na antessada médica, lá encontrei o Fábio Felitti, amigo, sabe de quem? Do Vale Bene.
Olha lá, hein?
É, amigo do Vale Bene, contou coisas do
passado. Bem relacionado. Vale
Bene, não, mas isso depois eu revelo.
Manda no zap.
Primeiro eu vou conversar com o Vale Bene para ver o que pode ser divulgado. Mentira. Um abraço para o Fábio Felitti. E aí, saindo, eu fiquei tão feliz. Um dos dias mais, assim, eu encontrei ali no prédio que é o Bloco A do Einstein, que é onde tem um acesso mais fácil para táxi e tal, veio falar comigo Tiago Maciel, menino que ajuda ali as senhoras, os senhores, querem pegar táxi, com um sorriso largo, né? Dizendo que é fã do programa.
Que legal.
Eu estava de máscara, de cara. Talvez a abordagem mais agradável que eu já tive. Né? Parabéns ao Tiago Maciel. Me disse coisas muito, muito, muito legais. Né? Pertence à minoria sociológica, que é a maioria no Brasil. É um menino negro. Que você vê que está ali lutando, levando a coisa adiante, dizendo e pensando as coisas certas.
Excelente.
Então, fiquei comovido mesmo. E aí, já aproveito, então, né? Celso Salum, médico, me atendeu, doutora Gabriela, Carolina Labarca, também, né? Da equipe do Jair Hidal, que é o meu médico, né? E da Lucy Hidal, mulher dele, que estão viajando. Né? E já que eu estou com a turma de jaleco, também um abraço para Henrique Grunspun, que é médico da minha irmã, também do Einstein, o Dr. Cláudio Roberto Tchernea, né? Os dois médicos da Rose, minha irmã, né? Que está sendo magnificamente bem atendida, né? Por esses dois profissionais. E toda essa gente do jaleco, de que eu gosto tanto.
Importantíssimos. Né?
Adoro essa gente do jaleco que também gosta de ciência. Gente do jaleco que gosta de cloroquina para a Covid, não para aquilo que se destina. Aí já é médico que gosta de terra plana, né? Aí eu não gosto, não. Aí eu acho que é o mesmo que fazer xixi no próprio diploma. Não é o caso dessa gente aqui.
Ô, rei, rei, antes de começar, posso emendar um abraço também? Que eu até esqueci de falar com você, um abraço pro Fidelis, frentista lá do posto perto de casa, não perde um programa nosso também, é um mega fã seu também.
Pronto, é isso aí, todos ouvem o É da Coisa, né? Esse programa a favor da ciência, da vida, do bem, do belo e do justo, e Last Not Least, feita por três gatos.
Importante.
Isso é muito importante, é isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, no Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Band News FM, dinâmica, ágil, uma rede com força local e abrangência nacional.
Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida, vai de Sky.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Muito bem, estamos 4 minutos, Mofi?
Isso mesmo.
Então tá. Todo mundo já sabe e tal, mas fica o registro, porque saiu depois, a Folha sacaneou a gente, né, ontem, e deu os números depois do encerramento do programa. Saiu Datafolha para o governo de São Paulo, saiu de Minas, depois a gente dá quando reunir a rede. Vai, vamos lá.
Começando então com o cenário 1, que tem Márcio França. Fernando Haddad do PT lidera com 28% das intenções de voto, Márcio França do PSB tem 16%, Tarcísio Gomes de Freitas, Republicanos, 12%, Rodrigo Garcia, PSDB, atual governador, 10%, Felício Ramut, PSD, 2%, Gabriel Colombo, PCB, 2%, Vinícius Poit, do Novo, 1%, Abraham Weintraub, do PMB, 1%, Altino Júnior, PSTU, também 1%. Elvis César, PDT, também 1%. Brancos e Nulos, 16%. Não sabem ou não quiseram responder, 9%.
E aí tem um cenário, o mais provável, sem o França, né? Que parece que tudo caminha para que não seja candidato. O que nós temos aí? Vai lá.
E aí o Haddad aparece com 34% das intenções de voto, seguido por Tarcísio com 13%, Rodrigo Garcia também 13%, Gabriel Colombo 3%, Felício Ramute 2%, 2% também para o Altino Júnior, aparecem com 1%, Vinícius Poit, Abraham Weintraub, Elvis César, brancos e nulos nesse cenário são 20%, não souberam responder, 9%.
Não tem simulação de segundo turno, tá? Até porque o cenário ainda está um pouco atrapalhado. Na espontânea, Haddad vem com 6, Tarcísio vem com 6, França vem com 2, Rodrigo Garcia com 2 e alguém que diz candidato do PT, 1. Tem a rejeição, 1. Qual é?
Fernando Haddad do PT aparece em primeiro, 35% disseram que não votariam nele. Na sequência estão Márcio França com 20, Tarcísio de Freitas com 16, Rodrigo Garcia também com 16.
Deixa eu dizer uma coisa, aí também tem a rejeição que se confunde com conhecimento, tá? Porque tem gente aí que é menos rejeitada, mentira que o Lula não fala mais assim. Tem gente aí que tem uma rejeição baixa, mas que também tem um grau de conhecimento baixo, né? E aí se viu também os padrinhos, né? 64% dizem que não votariam de jeito nenhum em alguém que fosse apoiado pelo Bolsonaro. Daí que o Tarcísio, às vezes, ele tente se descolar do nome de Bolsonaro, embora não consiga se descolar das propostas de Bolsonaro, né? E não votariam num candidato apoiado pelo Lula, 51%, é isso?
Exatamente.
Isso, 50% não votariam num candidato apoiado pelo Lula. Eu acho que não está aqui, mas vocês acham aí, fez-se uma pesquisa para a votação à presidência em São Paulo. Vê se vocês acham.
Temos aqui na mão já também.
Então tá. Para a presidência só em São Paulo, quais são os índices?
Lula tem 43% das intenções de voto em São Paulo, entre os eleitores paulistas. Bolsonaro marca 30%. Ciro Gomes tem 8%, Simone Tebet 3%. Dos outros candidatos, André Janones Avante tem 2%, Vera Lúcia do PSTU, Pablo Marçal do Prós e Felipe Dávila do Novo marcam 1% cada.
É claro que esse índice é importante porque São Paulo representa coisa de 23% do eleitorado, né? Então, você ter essa distância em São Paulo é bastante positivo para o Lula. A região sudeste tem 43% do eleitorado, né? Isso, inclusive, mostra vantagem do Lula no geral, porque ele tem uma vantagem extraordinária no Nordeste, que tem o segundo colégio eleitoral, e é 27%, e uma vantagem gigantesca, muito grande também na região Sudeste, que tem 42,6% do eleitorado, 22%, 23% só em São Paulo, né? E com a desistência do Datena na disputa para o Senado, abriram-se as portas. Márcio França é um provável candidato, e no campo bolsonarista tem a Carla Zambelli, que ambiciona ser candidata, e tem também a Janaína Pascoal, não é isso? Ricardo Salles também, está uma disputa ali entre eles. O que eu posso sugerir para ter o nome é fechar todo mundo, né? Quem sair vivo no fim, disputa. Acho que não é uma boa ideia. Foi uma piada isso. É isso. Uma piada ali do gênero que eles fazem. Qual o problema? É isso.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Dia 9 de julho, às 18h30, o Mozarteum promove um encontro com jovens cantores brasileiros na Igreja Presbiteriana, Alameda Jaú 752. Será o concerto de encerramento da Academia Canto Mozarteum, que oferece bolsas de estudos com professores internacionais para estudantes de todo o Brasil. Apresentação da Petite Messe Solenelli de Rossini. Ingressos gratuitos. Veja a programação do Mozarteum e os programas socioeducativos pelo site mozarteum.org.br.
Como está a saúde do seu sorriso? É julho neon, o mês da saúde bucal. Cuidar do sorriso é tarefa diária, mas não deixe o acompanhamento com um especialista de lado. Aproveite o mês das férias e agende uma consulta para toda a família. Acompanhe o movimento Julho Neon nas redes sociais e no site julioneon.com.br. Uma iniciativa Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos.
Seu caminho.
Radial Leste com trânsito parado ainda para quem segue no sentido do bairro, desde a saída da ligação até a altura da Vila Matilde. Faixa reversível com boas condições, pode servir como alternativa para você. A ligação leste-oeste segue paradinha para quem segue no sentido da radial. Experiência completa, fogo de chão, saladas e cortes preparados no melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas. Experimente.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Saiu Datafolha, Minas Gerais. Vocês estão com os números aí?
Tá fácil aqui, Reinaldo. Vamos lá. Romeu Zema, atual governador do Novo, tem já 48% das intenções de voto. Na sequência, Alexandre Calil, do PSD, 21%, Carlos Viana, do PL, 4%, Vanessa Portugal, PSTU, 3%, Renata Regina, do PCB, e Miguel Correia, do PDT, tem 2% cada. Marcos Pestana, do PSDB, 1%, Saraiva Felipe, do PSB, 1%, assim como Lorene Figueiredo, do PSOL, também 1%, brancos e nulos, 8%, não sabem, 10% dos entrevistados.
Esse é o único cenário que está testado aí, é isso, né?
Isso.
É, hoje o Zema venceria no primeiro turno.
Uhum. Exato.
Minas adora fazer segundo turno no primeiro, né? E quando garra numa ideia, então, a situação do Calil é muito difícil. É, até onde sei, em Minas, o Lula vence o Bolsonaro. Daí que tá se, o próprio Zema tem tentado se descolar do Bolsonaro, né, na linha candidato independente, e estimulando o voto lulema. Então, assim, é, o cara que vota no Lula para a presidência e no Zema para o governo do Estado. Embora o candidato que tem o apoio do Lula no Estado seja o Calil. Mas aí o eleitor muitas vezes faz as suas próprias composições. Não saiu ainda, deve ter um recorte só com a votação presidencial em Minas. Nos cortes do Datafolha e da Quest, o Lula tinha uma bela vantagem sobre o Bolsonaro, em Minas Gerais. Saiu também Rio de Janeiro, vai lá.
Rio de Janeiro. Foram dois cenários no Rio de Janeiro, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. O primeiro cenário sem Antônio Garotinho, o segundo cenário com o Garotinho. Vamos ao cenário 1. Cláudio Castro, do PL, governador, tem 23% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSB, tem 22%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 7%. Eduardo Serra, do PCB, tem 6%. Ciro Garcia, do PSTU, 5%. Felipe Santa Cruz, do PSD, tem 2%. 2% também para o Paulo Ganimi, do Novo, e para o Coronel Emir Laranjeira, do PMB. Brancos e nulos, 22%. Não souberam responder, 10%.
Tá, e o outro cenário? Tá, você falou que tem um que é...
Isso, cenário 2, então. Marcelo Freixo, do PSB, aparece em primeiro com 22%. Cláudio Castro tem 21%. Antony Garotinho, do União Brasil, tem 7% nesse segundo cenário. Rodrigo Neves tem 6%. Eduardo Serra, 5%. Ciro Garcia, 4%. 2% para o Coronel Emir Laranjeira, também para o Felipe Santa Cruz e para o Paulo Ganimi. Brancos e nulos, 20%. Não souberam, 10%.
Algumas observações aí. Primeiro, indecisos, tal, brancos ainda muito alto, então há um cenário de indefinição. Até agora, o candidato do Eduardo Paes, a gente vê, o Felipe Santa Cruz não está emplacando. O Paes está no movimento, às vezes, de aproximação com o próprio Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro não se distancia de Bolsonaro, mas também não quer se grudar a ele. E também no Rio de Janeiro, embora mais apertado, o Lula, nas parciais, vence Jair Bolsonaro. Né? A distância é menor do que em São Paulo, menor do que em Minas, estou dizendo nos levantamentos das pesquisas nacionais. Que eu saiba, o Datafolha vai fazer também esse corte no Rio de Janeiro. Mas o cenário hoje no Rio está indefinido, embora a aliança com o PSB, que o Freixo hoje está no PSB, as coisas estejam um pouco complicadas, porque o PT faz questão de ter o candidato ao Senado, fazia parte do acordo, mas o Alessandro Molon está querendo ser candidato também, então a coisa está um pouco incerta ali. Né? Então, resultado bastante indefinido no Rio de Janeiro. Vamos aquele assunto que realmente é do balacobaco, né? E cada vez mais a Caixa Econômica Federal estava mais para uma caixa de Pandora aberta, né? Saíram os males do mundo ali, só a esperança ficou no fundo da caixa, vai.
Ministério Público, junto ao TCU, pediu à corte para investigar a conduta de Pedro Guimarães à frente da Caixa Econômica Federal. O subprocurador Lucas Rocha Furtado disse entender que as suspeitas de assédio sexual configuram flagrante violação ao princípio da moralidade que está previsto na Constituição Federal. Lembrando que o MP já conduz outras investigações sobre o caso, uma feita pelo próprio Ministério Público Federal e outra pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília. A Caixa também voltou a afirmar hoje que conduz uma apuração interna feita pela Corregedoria do Banco.
Bom, aí não tem jeito, né? Vai ter de... Porque isso vai ter desdobramentos, inclusive, podem aguardar na esfera penal. E aí é bom que o banco, né, saiba que tem responsabilidade, sim. Né? Tudo indica que muita gente sabia ali de coisas, né? Um dos vices da Caixa também foi afastado.
Isso, é o vice-presidente de negócios de atacado do banco, Celso Leonardo Barbosa. Como a gente informou aqui nos últimos dias, funcionários denunciaram também um vice da instituição por assédio e por tentar cobertar o caso, ele seria o Celso Leonardo. O nome dele foi citado pela primeira vez pelas colunistas Júlia Duailib e Andréa Sadi do G1. Você trouxe essa informação para a gente aqui, Reinaldo, que relataram o medo de algumas funcionárias de que ele pudesse assumir o comando da empresa. O Celso Leonardo Barbosa, que também é lutador de MMA, né, as artes marciais mistas, era o executivo mais próximo do Pedro Guimarães na diretoria do banco. E nas redes sociais, Reinaldo, ele aparece posando aí para fotos ao lado de mulheres. A gente tem, inclusive, uma foto.
Bem saudáveis, assim. Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Eu sou profundo bastante para acreditar na minha primeira impressão, né? É um vice-presidente de quem não, a gente não fica com muita coragem de discordar, né? Assim.
Lutador, né?
A gente vê que ele não faz questão, ele faz questão de exibir, né? Porque, assim, às vezes você fica com receio de discordar de algumas pessoas, porque você fala assim, ela tem ideias muito ferinas, né? E vai acabar me desmoralizando. Mas tem um tipo de discordância que às vezes a gente não tem só por prudência mesmo, sim. Fala assim, melhor não.
Valor à vida.
Né? Não, então tá. Você então, acha que é? Então tá certo. Então é isso mesmo. Recordes e denúncias de assédio.
As denúncias de assédio moral ou sexual recebidas por ouvidorias de órgãos do governo aumentaram bastante no primeiro semestre deste ano, quase dobraram, Reinaldo. Passaram de 364 nos primeiros seis meses de 2021 para 704 agora. Isso equivale a mais ou menos 4 queixas por dia. Desse total, 545 tratam de assédio moral e 85 de assédio sexual. É um recorde na série histórica, medida pela Controladoria Geral da União, que começou em 2015. Apesar desse escândalo na Caixa, o banco não aparece entre os órgãos mais citados. O Ministério da Economia lidera a lista de denúncias recebidas, com 260 manifestações. Em seguida, aparecem no ranking a própria CGU, com 105, Ministério da Educação, 103, a Universidade Federal de Goiás, 81, Ministério da Justiça, 65, Ministério da Saúde, 62 denúncias de assédio.
Eu sei que tem muita gente que hoje pega e fala assim, ah, agora virou mania, tudo virou assédio. Claro que você pode ter denúncia irresponsável também, não estou dizendo que não. Agora, isso tem de ser visto de outro jeito. Não é que agora tudo virou assédio, virou mania. É que antes as pessoas tinham receio de denunciar. O caso da Caixa evidencia isso. A hora que se puxou o fio, era uma casa de horrores. Só que as pessoas têm medo, né? Porque ficam marcadas também e têm medo de ser punidas. É isso aí.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Band News FM, a rádio que dá voz a você.
A você.
A você.
Sete horas 11 minutos, a Voz do Brasil será transmitida para São Paulo a partir das 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Band. Por enquanto, a da coisa segue aqui na programação até as 7h20.
E se for melhor esperar mais?
E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal?
Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer.
Eu estou com você, não te
falo com ninguém. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br.
Como está a saúde do seu sorriso? É Julho Neon, o mês da saúde bucal. Cuidar do sorriso é tarefa diária, mas não deixe o acompanhamento com um especialista de lado. Aproveite o mês das férias e agende uma consulta para toda a família. Acompanhe o movimento Julho Neon nas redes sociais e no site julioneon.com.br. Uma iniciativa Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê com trânsito parado para quem segue no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte Júlio de Mesquita até lá embaixo, o Parque São Jorge, a pista expressa é a pior opção. Quem segue no sentido da Castelo Branco, a lentidão na passagem pelo Anhembi e da ponte Júlio de Mesquita até o acesso para a rodovia dos Bandeirantes. Isso porque a rodovia dos Bandeirantes está ruim também no trecho inicial, sentido interior. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3.385.22 e vem pra Sky.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Estamos de volta?
Estamos de volta.
Dois minutos? Um minuto não, então temos mais, temos pelo menos dois.
Tem um pouquinho mais de break, pode de um minuto e meio, dois aí, a gente consegue.
Então tá. E o Carluxo, sigilo, Carluxo? Agora virou moda. As pessoas são pessoas públicas, fazem coisas públicas, na hora de pagar a conta, sigilo.
Câmara Municipal do Rio alegou sigilo para manter ocultos os registros da participação do vereador Carlos Bolsonaro nas sessões remotas da casa durante a pandemia, quando vigorou o sistema híbrido, né? Nesse período, o filho 02 do presidente, ele deixou a câmera, Reinaldo, desligada na maioria dos encontros feitos em plenário virtual. E aí não dava para saber, né? Se era de fato o Carlos que estava do outro lado e se foi o Carlos que registrou a presença. O portal UOL ficou curioso com essa situação, né? Indagou a Câmara por meio da Lei de Acesso à Informação, só que não teve resposta nenhuma. O gabinete do vereador alegou que os dados estão protegidos com base na Lei do Marco Civil da Internet.
Não é impressionante? Fica parecendo que era uma coisa privada. Mas não era uma coisa privada. Marco Civil da Internet? Para assuntos privados. Eu quero falar com o Bob, privado.
Sim.
Agora, eu sou vereador, pô, é uma sessão pública. Eu vi outro dia até a mãe dele publicou uma foto, ele nanando ao lado da mamãe, né? Assim, a Angelical, e ela, Rogéria Nantes, acho que é o nome dela, e isso, ela fez assim, ai, não tem riqueza maior nesse mundo. Eu fiquei tentado a ficar comovido, assim, passou logo. Né? Lembrei de coisas que ele escreve, que de vez em quando circula, minha emoção passou depressa. Agora, no caso da sessão do Rio, isso é privado? Não, isso tudo vai ter que ser revisto adequadamente ainda. Né? Vai ter que chegar ao Supremo esse negócio de sigilo. Eu me encarregarei disso, né? Fazer essa discussão, é isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Dia 9 de julho, às 18h30, o Mozarteum promove um encontro com jovens cantores brasileiros na Igreja Presbiteriana, Alameda Jaú 752. Será o concerto de encerramento da Academia Canto Mozarteum, que oferece bolsas de estudos com professores internacionais para estudantes de todo o Brasil. Apresentação da Petite Messe Solenelli de Rossini. Ingressos gratuitos. Veja a programação do Mozarteum e os programas socioeducativos pelo site mozarteum.org.br.
Como está a saúde do seu sorriso? É Julho Neon, o mês da saúde bucal. Cuidar do sorriso é tarefa diária, mas não deixe o acompanhamento com um especialista de lado. Aproveite o mês das férias e agende uma consulta para toda a família. Acompanhe o movimento Julho Neon nas redes sociais e no site julioneon.com.br. Uma iniciativa Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos.
Seu caminho.
A Marginal Pinheiros, parada no sentido da Castelo Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e o Parque Vila Lobos. E quem vai no sentido de Interlagos, problemas já na aproximação da região da Ponte do Morumbi, região da Ponte Estaiada, e vai tudo péssimo até o acesso para Guido Caloi, porque a Guido Caloi também está péssima no sentido do bairro. Café Pilão tem a força que desperta seu dia, dá o ânimo para começar bem sua jornada, encarar os desafios e chegar lá. Pilão, café forte do Brasil.
Band News FM.
Muito bem, estamos de volta aí já, a musiquinha ao fundo. Segunda-feira, Vale o Bene de volta. Agradeço o nosso querido Bruno Capozzi por mais esta temporada, né?
Eu que agradeço, honra minha.
Que possível estará aqui com a gente, porque é da turma.
Sim.
Tchau, até segunda-feira.
Valeu.
Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta, estacionando os carros. Não me elegeram. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.